para melhorar a fluidez do trânsito. Entre as iniciativas estão a priorização do transporte coletivo, as melhorias na sinalização viária, a implantação de novas faixas exclusivas e preferenciais para ônibus, a ampliação da infraestrutura cicloviária e a expansão das áreas de Zona 30. Ainda conforme o Executivo Municipal, até 2028, estão previstas 16 novas zonas 30 em BH, com 4 implantações por ano, criando áreas onde pedestres, ciclistas e motoristas convivam com mais segurança e conforto. Repórter Gustavo Cícero.
6h55, atenção, passageiros do metrô de BH. Mais uma etapa de obras altera o intervalo entre as viagens durante toda a semana.
Metrô de Belo Horizonte tem alterações no funcionamento mais uma vez. Até a próxima sexta-feira, o transporte vai operar com intervalos de 20 minutos entre os trens, das 8 às 11 da noite. Já no fim de semana, o intervalo será de 21 minutos. Conforme a empresa que administra o metrô, a mudança ocorre devido a obras de manutenção no sistema de sinalização e a implantação de infraestrutura na linha 1. Nas estações Lagoinha e Central, os trens passarão em uma só via. Por isso, é necessário que o passageiro verifique a direção da composição antes de embarcar. No sábado e no domingo, o intervalo entre os trens será de 21 minutos durante todo o dia. Nas estações Calafate e Gameleira, os trens também passarão em uma só via no fim de semana. Não haverá baldeação em nenhum dia. Repórter Duda Esperantio.
Faltam 5 minutos para 7. A seguir, obra de esgoto se arrasta mais de um ano e gera transtornos no bairro União.
Chegou a seleção Volkswagen Mais. É, amigo, a marca que o brasileiro conhece e confia entra em campo com ofertas imperdíveis.
E olha a seleção que a Recreio escalou pra você. Bônus no usado de até R$28.500, taxas a partir de zero e o lançamento do ano. O novo Tiguan já disponível para Best Drive. Venha para a Recreio Volkswagen e garanta o seu.
Volkswagen, patrocinador oficial de todas as seleções brasileiras de futebol.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
O Agora Tem Especialistas já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS, Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Agora 6h57, a troca da tubulação na rua Alberto Sintra, no bairro União, tem impactado a rotina de moradores e comerciantes da região nordeste de BH. Com intervenções há mais de um ano, reclamações sobre dificuldades de acesso e prejuízos no comércio se acumulam no local.
Realizadas pela Copasa há mais de um ano, as intervenções provocam desgaste entre moradores e principalmente comerciantes da região, que além de conviverem todos os dias com o forte odor causado pelas obras, os empresários também enfrentam a queda drástica no movimento. Afinal, muitos clientes têm evitado passar pela via devido aos constantes transtornos provocados pelas intervenções.
Charles José de Santos.
Trabalha aqui, Charles?
Sim.
Há quanto tempo aqui no bar?
2 anos.
E aí, fala pra mim, esse perrengue aqui, dificulta ou não dificulta o trabalho, a vinda de clientes, como é que é?
Dificulta e muito, não é pouco não, tá? Porque o que acontece? Não tem lugar onde parar, o pessoal chega, não tem como parar, o mau cheiro que dá à noite, os clientes vão embora, a gente fica sem cliente, não tem como, entendeu? Isso aí é uma novela. Isso aí tá aí, ó, anos e anos e anos, fala que vai acabar e nunca acaba.
Paulo César Ribeiro de Santos.
Há quanto tempo a sua borracharia funciona aqui?
Olha, tem 15 anos, prejudica bastante, viu? Caiu, o movimento caiu um pouquinho, viu? Porque o pessoal, que meus clientes que vêm, acham que tá fechado, né? E como ficou fechado um tempo lá que chama Machado, o pessoal acha que tá fechado aqui embaixo também. Aí acaba não vindo, né, fazer o serviço, vai em outro lugar. Aí eu perco cliente, né?
E aí, como é que você faz? Você avisa, você liga, avisa nas redes sociais, como é que faz?
A maioria dos clientes que eu tenho o telefone, por exemplo, eu avisei todo mundo sabe que eu continuo trabalhando, né? Mas tem alguns que eu não tenho, aí eu acabo perdendo, né? Não tem jeito, né?
E hoje em dia, perder trabalho não tá dando não, né?
Não tá dando não, não dá não, não tem jeito não.
Mariana Canguçu Nunes.
Trabalha com quem, Mariana?
Eu sou auxiliar administrativo.
Seu ponto comercial tá de frente pra obra. E aí, me conta, é perrengue ficar aqui de frente? Como é que é?
Ah, é lógico que é perrengue, atrapalha a visualização da loja, né? Pouca gente entra, pouca gente tem noção da loja aqui, então é complicado, a gente vende menos, né?
E o mau cheiro?
Nossa, tem vezes que o mau cheiro é muito ruim mesmo. E até agora nada, estamos esperando.
Repórter Alice Brito.
Em nota, a Copasa informa que as obras de modernização da rede de esgoto na rua Alberto Sintra entraram na fase final, com o assentamento da tubulação. A intervenção deve beneficiar cerca de 40 mil habitantes e promete uma solução definitiva para a região.
Ainda de acordo com a companhia, um cronograma de trânsito é definido para minimizar os impactos no comércio e na mobilidade.
São emissoras que integram a Itasat, a rede Itatiaia via satélite, para os destaques do Jornal da Itatiaia.
Câmara avança em discussão sobre o fim da escala 6x1 e define hoje texto da proposta.
Sobreviventes e pesquisadores relembram horrores do hospital psiquiátrico em Barbacena.
INSS começa a enviar alertas para aposentados sobre a prova de vida.
No Elos Itatiaia, Minas ganha destaque internacional com o avanço do selo verde para exportações.
Trump suspende ações planejadas contra o Irã.
Ataques israelenses matam mais de 3 mil pessoas no Líbano.
Tiroteio deixa mortos e feridos na Espanha.
Futebol, em jogo decisivo, Cruzeiro enfrenta hoje o Boca Juniors, fora de casa, em busca de classificação às oitavas da Libertadores.
Este é o Jornal da Itatiaia. Editores Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
7h01, Jornal da Itatiaia. Hoje é terça-feira, 19 de maio de 2026. Você está na companhia de Eustáquio Ramos e Fernanda Viegas. Muito bom dia para você que está sintonizado com a gente. Nós estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. A partir de agora, toda a rede Itasat reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo. Trânsito.
Caminhão carregado com estruturas metálicas tomba na BR-381 em Nova Era, na pista sentido Vitória, próximo à Cantina da Serra. Neste momento, há congestionamento nos dois sentidos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista foi socorrido com lesões leves. Não há previsão de liberação total da pista. Ainda nas estradas, BR-040 com mais de 7 quilômetros de lentidão para quem segue no sentido Belo Horizonte, no trecho entre o Trevo de Ribeirão das Neves e o Posto Bonanza, em Contagem, na Grande BH, devido ao fluxo intenso de veículos. No sentido Sete Lagoas, a BR-040 apresenta boas condições. Direto da Central de Trânsito Itatiaia Emive, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Terça-feira com mudanças nas condições do tempo em Minas Gerais. O avanço de uma frente fria pela região sudeste traz aumento da nebulosidade e chuva para o centro-sul e oeste do estado. O sistema deve ficar estacionado até a quarta-feira, mantendo muita nebulosidade e, com isso, queda da temperatura máxima. Céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Central Mineira, Sul-Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana. Céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. BH terá um dia de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento. Na capital mineira, a temperatura máxima deve marcar 28 graus. Repórter Aline Neves.
7h03. A Câmara dos Deputados deve avançar hoje nas discussões sobre o fim da escala 6x1, com a definição do texto da da proposta.
A expectativa é que a comissão responsável consolide os principais pontos do parecer após semanas de negociações entre parlamentares, governo, sindicatos e representantes do setor empresarial.
A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que discute o fim da escala 6x1, realizou mais uma audiência pública voltada, desta vez, exclusivamente para o setor produtivo. Representantes da indústria, comércio, serviços, agronegócio, construção civil e transportes participaram do debate sobre os impactos da redução da jornada de trabalho no Brasil. Durante a audiência, o presidente do Conselho Nacional do Transporte, Wander Francisco Costa, alertou para o risco de falta de mão de obra em setores que são considerados essenciais, principalmente no transporte rodoviário.
O grande problema é que atualmente no Brasil nós estamos vivendo a pleno emprego. Então, na hora que eu vou reduzir a jornada, vai ter uma dificuldade de mão de obra. Hoje no nosso setor de transporte rodoviário, principalmente, existe já ônibus e caminhões parados por falta de motorista. Se eu vou reduzir a quantidade de horas de 44 para 40, é 10% mais. No nosso setor, nós vamos precisar de mais 240 mil trabalhadores que não estão disponíveis no mercado.
O relator da proposta, o deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, deve apresentar o parecer já na próxima quarta-feira. A expectativa é que o texto seja votado na comissão especial na próxima semana e depois siga para análise já no plenário da Câmara. Representantes do setor produtivo defenderam mais tempo para a discussão e pediram uma regra de transição para justamente evitar impactos grosseiros econômicos. Hoje, duas emendas apresentadas à proposta sugerem justamente uma adaptação gradual ao longo de até 10 anos. Durante a sessão, Wander Costa também afirmou que o cenário econômico atual é diferente do momento em que a PEC foi apresentada no ano de 2019, quando o desemprego era maior no país.
O objetivo da PEC, quando ela foi proposta, realmente aumentar a empregabilidade, para reduzir a quantidade de desempregados. O momento mudou, então nós defendemos que se debata com mais tempo, nós vamos beneficiar de forma objetiva, em menos de 10% dos brasileiros, porque hoje CLT é 30%.
O calendário da Câmara prevê que o relatório seja apresentado amanhã. A votação na comissão especial está prevista para o dia 26 e, se aprovado, o texto deve seguir já no dia seguinte, no dia 27, para a votação no plenário da Casa. De Brasília, Aline Peçanha.
Agora, a análise do âncora da CNN Brasil, William Vac.
A não ser para quem ache que fins justificam quaisquer meios, as deliberações para aprovar na Câmara dos Deputados o fim da escala 6x1, elas estão caminhando da pior maneira possível. E por mais meritórios que sejam os objetivos a serem alcançados com essa alteração na jornada e na escala de trabalho, a maneira como isto está sendo feito promete criar enorme confusão. Cabe lembrar aqui as palavras do professor e sociólogo José Pastore, um renomado especialista nas relações de trabalho e que vem apontando erro atrás de erro no que se pretende fazer. O principal deles é tentar enquadrar todas as atividades humanas em uma única regra constitucional. A diversidade do mundo do trabalho, argumenta o professor Pastore, é muito maior do que a do, por exemplo, mundo dos impostos, onde se tentou o mesmo caminho durante a reforma tributária e as leis complementares de novo sugerem um cipoal. No caso da CLT, centenas de novos artigos se somarão aos já existentes 922. O Brasil abriga, lembra ele, 2.422 ocupações diferentes, cada uma com suas peculiaridades. O governo contribuiu bastante para empobrecer o debate, acusando quem aponta problemas dessa ordem como inimigo da classe trabalhadora ou coisa pior. Mas o apelo populista na hora de eleições domina a classe política como um todo, principalmente quando oligarquias regionais, como a que representa o presidente da Câmara, enxergam nessa questão um trunfo irresistível. Vale para essa questão um velho ditado que políticos no Brasil desprezam solenemente, contanto que tenham alguma vantagem imediata. Reduzir jornada por meio de regra constitucional cria mais problemas do que soluções.
Da CNN em São Paulo, William Vac.
7:08, no próximo bloco você acompanha relatos sobre o Hospital Colônia de Barbacena e expõe em memória dos horrores do maior manicômio do país.
Nesse mês tem Polo Festival no Carpig.com, uma seleção especial de seminovos do carro mais vendido do Brasil escolhidos para você. Veículos com baixa quilometragem, garantia de procedência e financiamento com parcelas a partir de R$970. Tem um carro usado? Então usa na troca. O Carpig paga bem e à vista. Acesse Carpig.com e consulte condições. Corra porque o estoque é limitado, hein? Pensou seminovo? Carpig.com. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Elos Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas, um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui.
O agronegócio brasileiro cresce, amplia sua importância no abastecimento e mantém posição estratégica na economia nacional, mas convive com pressões que afetam diretamente o produtor e o consumidor. Juros elevados, crédito mais difícil, alta no diesel e encarecimento de insumos desafiam a rentabilidade no campo e acendem um alerta sobre os preços dos alimentos. Ao mesmo tempo, o país mostra força produtiva e capacidade de conciliar produção com preservação. Diante desse cenário, a discussão que se impõe é como garantir condições para o agro continuar crescendo sem comprometer o equilíbrio econômico e o acesso da população à comida. Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento CREA Minas, Grupo Herculano e Itaminas.
Bendiglass, primeira empresa do Brasil a curvar vidros com tecnologia italiana. Arquitetos e engenheiros já sabem, esquadrias de alumínio, portas, janelas e fachadas com pele de vidro é com a Bendiglass. Olha o WhatsApp 975799237. Bendiglass.
Mate Minas, Arraiaque da Ju.
Lava roupas em Potixan, sachê 2,4 kg, R$19,98. Fralda Pampers, super sequinha, R$78,90. Leite Longa-Vida, Porto Alegre, litro, R$4,58. Linguiça para churrasco Rivelha ou Avivar, com gelada quilo, R$12,98.
A cada R$200 em compras você ganha o número da sorte para concorrer a um carro zero.
E uma chance para chutar a Gol no aplicativo e concorrer a vales compra de R$500.
Tá 7:11.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Mais informações sobre acidente na BR-381, Isabela Gouveia.
Viegas, a BR-381 tem a pista em direção à Vitória parcialmente bloqueada devido ao tombamento de uma carreta que transportava estruturas metálicas na passagem por Nova Era, região central do estado, próxima à Cantina da Serra. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista foi socorrido com ferimentos leves. Um outro ponto de atenção para o motorista é que tem bastante neblina por lá, o que prejudica a visibilidade, por isso há bastante congestionamento. Não é necessário buscar outros caminhos, mas fica este ponto de atenção na 381, passagem por Nova Era. Volto com você, Eustáquio.
Obrigado, Isabela Gouveia. 7:12, começa amanhã e vai até a próxima segunda-feira o processo de transferência dos últimos 14 pacientes do Hospital Psiquiátrico em Barbacena.
O segundo episódio da série especial do Jornal da Itatiaia sobre o fechamento do Hospital Colônia traz o relato de quem viveu ou pesquisou os horrores do manicômio.
O Hospital Colônia de Barbacena é frequentemente comparado aos campos de concentração nazistas. A desumanização dos internos, a perda de liberdade, os tratamentos agressivos e o grande número de mortes fizeram essa associação algo recorrente ao longo dos anos. Hoje vamos ouvir a história de Dona Coleta Rodrigues Gomes, de 75 anos de idade. Ela vive em uma residência terapêutica da prefeitura. Foi internada aos 19 anos pelo tio, primeiro no Hospital Galba Veloso, em Belo Horizonte, e depois transferida para Barbacena. Na época, estava abatida, sem conseguir trabalhar nem realizar tarefas simples. Hoje acredita que sofria de depressão e que a família não tinha condições de oferecer tratamento. Dona Coleta lembra que as sessões frequentes de eletroconvulsoterapia, realizadas sem anestesia ou sedativos, foram as lembranças que mais marcaram sua passagem no hospital.
Lá era que o tratamento da gente lá era choque, não era remédio, não.
É só choque, choque. Cheguei aqui em Babacena, é choque, choque. E põe um agudão na boca. Aí eles aplicam e já não vê mais nada. O que eu tinha mais medo era desse negócio de choque.
Dona Coleta passou décadas internada no Hospital Colônia. Conta que continuou recebendo choques e medicamentos mesmo durante a gravidez, que ainda não havia sido identificada.
Ainda não deu choque ainda. Quando foi ver, estava grávida de 3 meses, já pensou? É Deus mesmo que não deixou morrer, mas por isso que eu pego uma só parecida. Eu falando que estava grávida, eles vão falar que era doideira minha.
Os corpos eram levados em carroças até um cemitério dentro do próprio espaço e enterrados em valas comuns, sem identificação.
Eles carregavam os defuntos, tinha até o cemitério da paz, jogavam no cemitério da paz lá. Eu acho que nem tinha roupa mesmo, uai. Tinha uma carrocinha grande de carregar mesmo os defuntos, acho que nem cachorro não tinha não para carregar os defuntos não, uai.
Renato Rosa, servidor público, escritor e pesquisador do tema, é guia do Museu da Loucura, instalado no antigo espaço do hospital. Segundo ele, o choque elétrico sem sedação era comum.
Para gerar a convulsão no paciente com doenças como demência precoce, depressão grave, que a pessoa tenha tendência a suicida, catatonia e etc., a critério médico.
Além dos choques, o hospital tem registros de realização de pelo menos 50 lobotomias, cirurgia que desligava parte do cérebro na tentativa de controlar pacientes considerados agressivos ou resistentes aos tratamentos. O psiquiatra Pedro Rezende Tanajura, diretor técnico do Hospital Espírita André Luiz, afirma que estes métodos refletem uma lógica médica da época, hoje superada.
A humanidade responde às circunstâncias que ela tem. Então, talvez aquilo era o possível para a época, mas tão logo novos métodos, novos tratamentos, novas formas melhores de se tratar as pessoas surgiram e foram sendo implantadas e adotadas, o tratamento fornecido naquela época ficou obsoleto.
Naquele período, práticas violentas eram vistas como formas aceitáveis de tratamento, principalmente nos casos graves. O cuidado era guiado pelo medo e pela tentativa de prevenir comportamentos agressivos. É o que diz a psicóloga e professora da UFMG, Tereza Kurimoto.
Daí as práticas, por exemplo, né, higienistas e absolutamente violentas de raspar os cabelos e arrancar os dentes, independente do estado dos dentes, né? Por quê? Porque essa pessoa era uma questão de tempo, ela ia morder, né? Não se podia usar garfo, porque essa pessoa ia espetar alguém com aquele garfo.
Renato Rosa também carrega uma ligação pessoal com esse passado. Ele conta que teve parentes internados no Hospital Colônia de Barbacena.
O meu avô paterno, senhor Sebastião Rosa, ele ficou internado nessa instituição em 1962, possivelmente no próximo prédio, por alcoolismo. Ele faleceu em 1966 e eu não o conheci. E a minha tia-avó, Etelvina Gregório, ela já não tem mais o diagnóstico, não foi registrado o diagnóstico, mas ela passou 3 anos na instituição. E eu sempre morei 500 metros depois do último pavilhão. Então os meus pais me contaram, e são fidedignos em relatar, que quando eu tinha 1 aninho, 2 aninhos, eles tinham que abafar o som nos meus ouvidos, por causa dos gritos dos pacientes.
Na próxima reportagem, como começou o processo que colocou fim às práticas cruéis no Hospital Colônia de Barbacena. Repórter Edson Costa.
7:17, depois do intervalo você acompanha. Tribunal de Contas garante rigor e transparência em nova etapa de privatização da Copasa.
No Elos Itatiaia, Minas ganha destaque internacional com o avanço do selo verde para exportações.
32, o número de semanas que durou minha gravidez. 40, os dias que meu filho ficou na UTI neonatal da Unimed BH. 3,5, o peso dele quando teve alta. 17, a idade do meu filho hoje. 4, são as medalhas que ele já ganhou na natação.
55 anos, o tempo que a Unimed está ao seu lado. Nosso tempo é feito de presença. Unimed BH, a vida nos une.
Minuto Ciências Médicas. Belo Horizonte se prepara para viver o universo geek de um jeito diferente. Vem aí o LobbyCon, um evento imersivo promovido pela Feluma, que vai reunir games, animes, filmes e tecnologia em uma programação cheia de experiências e que vai conectar diferentes paixões da cultura pop. Vai ter campeonato de games, simulador especial, concurso de cosplay, espaços interativos e a participação especial de Wendell Bezerra, ícone da dublagem no Brasil, que dá voz a personagens como Goku, Bob Esponja e muitos outros. O LobbyCon chega para reunir quem já faz parte do universo geek e quem quer conhecer este cenário mais de perto. Para não ficar de fora, garanta seu ingresso na plataforma Simpla. Saiba mais no site lobbycon.feluma.org.br. Ciências Médicas, uma instituição Feluma. Acesse cmmg.edu.br.
Cuidar da sua saúde é uma das nossas especialidades. No SESC você encontra vários serviços: gastroenterologia, urologia, endocrinologia, psicologia, psiquiatria, nutrição, vacinas, exames e muito mais. Tudo com preços acessíveis e descontos para quem trabalha no comércio. Acesse sescmg.com.br/saúde e agende sua consulta. SESC em Minas, integrado ao sistema Fecomércio MG.
Concessionárias Nissan da Grande BH vão conquistar você. Novo Nissan Kite Active 2026 a partir de R$114.900 e novo Nissan Kicks Sense 2026 com desconto de R$22.000. Taxa zero em 36 meses, mais IPVA grátis. É, são 3 anos para pagar sem juros. Consulte condições nas concessionárias Nissan da Grande BH. Desacelere, seu bem maior é a vida.
7h20, estamos de volta com o Jornal da Itatiaia. O Tribunal de Contas do Estado garante que vai manter rigor técnico, transparência e fiscalização contínua no processo de privatização da Copasa.
Ontem, o TCE autorizou o avanço de mais uma etapa do processo e estabeleceu outros prazos.
O Pleno do TCE, o Tribunal de Contas do Estado, autorizou o governo de Minas a fazer o lançamento da oferta pública das ações estatais da Copasa. A decisão simboliza um avanço no processo de venda da companhia de saneamento, já que antes estavam liberadas apenas os chamados atos preparatórios internos e externos. O relator do processo de acompanhamento da privatização da Copasa no TCE, o conselheiro Agostinho Patrus, conversa agora com a Itatiaia sobre essa decisão. Conselheiro, bom dia para o senhor. O senhor apontou em seu voto que a Copasa e o governo de Minas cumpriram com os compromissos e a desestatização pode avançar diante de uma contínua vigilância do tribunal. O senhor pode nos explicar um pouco sobre essa decisão e também sobre os próximos passos que o tribunal vai acompanhar?
Sim, Bernardo. É importante dizer que foi aprovado no ano passado na Assembleia Legislativa uma lei enviada pelo governo do estado que autoriza a privatização da Copasa. Nós, então, do Tribunal de Contas, passamos a acompanhar esse processo para que ele tenha maior legalidade e possa reverter no maior valor para a sociedade de Minas Gerais. Afinal de contas, é uma empresa pública dos mineiros e que, quanto mais valorizada for, mais investimentos vai gerar para a mineira e o mineiro, ou seja, mais recursos entram no caixa do Estado e se transformam em escolas, se transformam em hospitais, em asfalto, enfim, em vários benefícios para a população. Nós estamos acompanhando esse processo, determinamos, e também a unidade técnica e o Ministério Público no Tribunal, que fossem feitos alguns ajustes, a Copasa já o fez, determinamos que fossem comunicados os atos que fossem realizados, a Copasa também cumpriu, e nós vivemos agora um momento de conformidade, ou seja, tudo que foi determinado, tudo que foi solicitado foi cumprido pela Copasa. Então, diante de uma lei que existe, diante de uma vontade que existe do governo do estado da privatização, o tribunal autorizou a próxima fase e vai acompanhar, como dissemos aqui, muito de perto cada um dos passos.
Então a gente pode dizer que o papel do TCE nesse processo todo é garantir que todos os processos sejam feitos com a maior lisura possível e com maior aproveitamento pro cidadão de Minas Gerais.
Exatamente, nós fizemos também, você acompanhou, Bernardo, e também a Itatiaia, uma mesa de conciliação em que foram incluídos 273 municípios que não tinham contrato com a Copasa para a coleta e o tratamento de esgoto, era um contrato somente de água. Foi feita uma mesa de conciliação sobre a nossa coordenação e esses municípios agora podem aderir também ao contrato da Copasa, o que vai gerar uma valorização significativa da empresa. Afinal de contas, são mais 273 municípios que farão parte, se desejarem, do portfólio da Copasa, então ela passa a valer mais ainda.
O senhor falou ali também de alguns prazos, né? Deu um prazo de 30 dias para que a Copasa elabore algumas informações sobre o abastecimento de escolas públicas, falou também sobre aquela questão da taxa de esgoto que estava sendo cobrado em algumas cidades que não tinham serviço de tratamento de esgoto. Queria que o senhor falasse também sobre essas condições que foram impostas à Copasa e ao governo de Minas.
Nós temos um acompanhamento das escolas estaduais e municipais e muitas delas ainda não contam com água tratada, muitas delas não têm esgoto, tendo fossa. Então, nós determinamos que esse seja o primeiro ponto a ser priorizado pelo novo parceiro, se houver a privatização da Copasa, que as crianças, os jovens que estão na escola possam ter mínimo, que é água tratada e o seu esgoto coletado, que ele não seja jogado a céu aberto ou não seja colocado numa fossa que foi criada pela própria escola ou pelos moradores para poder receber aquele esgoto. Determinamos também que aqueles municípios que tiveram a cobrança do esgoto sem que ele seja tratado, de acordo com a decisão do STJ, que considera até agora que se houver a coleta pode ser cobrada a taxa, mas isso ainda é um ponto que foi judicializado, foi levado ao Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo entender que há consumidores que foram cobrados sem a devida prestação do serviço, se a taxa de esgoto for considerada que foi cobrada de forma ilegal por parte da Copasa, que a Copasa ou aquele que o vier substituir, ou seja, o novo parceiro, o novo player que comprar as ações, terá a obrigação de ressarcir os consumidores, as empresas e os órgãos públicos que foram cobrados de forma errônea.
Conselheiro, para a gente finalizar, eu queria ouvir do senhor a respeito dos outros processos que existem no Tribunal de Contas do Estado hoje, que falam sobre a privatização da Copasa. A maioria deles são denúncias, né, ou de parlamentares, e tem uma também que é o caso do Sindágua, né, o Sindicato dos Trabalhadores, que pede inclusive a suspensão do processo. O tribunal já estabeleceu ali um prazo de 72 horas para que a Copasa respondesse às informações que foram requeridas. Eu queria ouvir do senhor se em algum desses processos uma decisão poderia cancelar o que foi decidido ontem.
Sim, se houver, e eu disse isso muito claro ontem no meu voto, que se houver alguma irregularidade, não só no que ocorreu até aqui, mas no que vai ocorrer daqui para frente, o tribunal pode a qualquer momento cancelar o processo licitatório, cancelar a desestatização da empresa. Nós estamos tomando todo o cuidado com essas denúncias, são denúncias graves que merecem toda a nossa atenção e a Copasa tem sido diligente nos esclarecimentos desses pontos.
Perfeito, queria agradecer a entrevista, Agostinho Patrus, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e responsável, né, relator desse processo de acompanhamento da privatização da Copasa no TCE. Para mais informações, você acompanha no itatiaia.com.br. E também na nossa cobertura aqui na rádio. Para o Jornal da Itatiaia, repórter Bernardo Estilac.
Economia Real, com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira.
Bom dia! E Donald Trump está antecipando a festa junina e dançando a moda nos mercados. Olha o acordo, é mentira. Vivemos uma segunda-feira de muita volatilidade, que começou com os Estados Unidos admitindo que não iriam impor sanções ao petróleo iraniano, o que aliviou um pouco o preço do barril de petróleo. Mas depois, Trump recusou a quarta proposta do Irã para encerrar a guerra e o petróleo voltou a subir e, junto com ele, as ações da Petrobras, que estavam caindo. A alta das ações da Petrobras amenizou a queda da Bolsa, que fechou com negativa em 0,17%. Mas o dólar caiu e caiu muito, 1,37%, e fechou abaixo dos 5 de novo, a R$ 4,99. Os juros futuros também tiveram alívio, mas fecharam projetando a taxa Selic a 14,13% para o final do ano. Já o relatório de mercado, Boletim Focus, do Banco Central, como eu havia previsto ontem aqui no Jornal da Itatiaia, elevou a projeção da Selic de 13 para 13,25%. E essa é a maior projeção de Selic feita pelo relatório de mercado desde o primeiro relatório, que foi divulgado no dia 2 de janeiro, quando a Selic naquela época estava projetada em 12,25%. Aí, na expectativa do início do processo de corte de juros, a Selic chegou a ser projetada a 12% para o final do ano, no dia 27 de fevereiro. Mas o conflito começou praticamente no outro dia. E daí em diante, nós tivemos um aumento a conta gotas na projeção da Selic, que se intensificou no final de março, início de abril, saltando aí de 12 no final de fevereiro para os atuais 13,5%. E Donald Trump continua no morde e assopra. E a gente acompanhando o preço do barril de petróleo, que vai mudando de patamar e agora já está oscilando aí em torno de $110, e trazendo preocupações globais com a oferta da commodity e com a inflação pelo planeta. Portanto, foram esses os destaques de ontem no que diz respeito ao comportamento dos mercados. Mas o IBCBR, que é o índice de atividade do Banco Central, também foi divulgado, referente a março. E apesar de ter caído mais do que se esperava, caiu 0,67%, com destaque para a queda de 0,8% do setor de serviços. No trimestre de janeiro a março, o índice teve um comportamento positivo de 1,3%, mostrando uma reaceleração da economia promovida pelo pacote de bondades do governo. E aí entra a isenção do IR, né? E tivemos também a alta no salário mínimo, que entrou, né, no início do ano, e uma economia mais aquecida do que se esperava. E com esse dado do IBCBR, a projeção agora é de que no primeiro trimestre do ano o PIB brasileiro tenha crescido 1,1%. E nesse primeiro trimestre, pelos números do IBCBR, destaque para a indústria, que foi puxada principalmente pela indústria de petróleo. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.
Quer saber por que o Sicoob é mais que uma escolha financeira?
No Sicoob eu tenho cartão, investimentos, além de previdência para cuidar do meu futuro.
Eu tenho uma maquininha parceira do meu negócio e tudo o que minha empresa precisa.
Eu tenho crédito com melhores condições e um gerente sempre por perto.
E quanto mais soluções do Sicoob você usa, maior é o retorno para o seu bolso e para a sua comunidade. O Sicoob tem tudo para ser seu. Mais que uma escolha financeira. Sicoob.
7:31. O mundo inteiro observa com atenção o comportamento ambiental no campo. E Minas Gerais tem se destacado nesse cenário.
Com o selo verde, o estado comprova a sustentabilidade de produção agropecuária e consolida mais de 90% das propriedades rurais dentro da regularidade ambiental.
A certificação não só fortalece a imagem do agro mineiro, como já abre novas oportunidades no exterior. Só neste mês foram enviadas à Itália mais de 300 sacas de café especial com a chancela do programa.
Na reportagem de hoje do Elos Itatiaia, vamos mostrar por que o produtor rural é a peça central nesse cuidado e como o selo verde transforma boas práticas em reconhecimento global.
Elos, a plataforma de conteúdo, relacionamento e negócios da Itatiaia.
Para muitos mercados, mundo afora não basta ser sustentável. Preciso mostrar que é. Por isso nasceu o Selo Verde em Minas.
Criado e gerido pelo Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, ele funciona com foco na rastreabilidade transparente. Mapeia propriedades rurais, gerando diagnósticos automatizados sobre o cumprimento do Código Florestal. É uma ferramenta importante de acesso a crédito. Instituições financeiras utilizam os dados do sistema para validar critérios de sustentabilidade na concessão destes financiamentos. Além de ser uma ferramenta ao combate de desmatamento, o selo verde combina imagens de satélite e dados do Cadastro Ambiental Rural para identificar irregularidades ambientais. Pedro D'Angelo, gestor deste programa, explica que ele disponibiliza estimativas da produção agropecuária e adequação ambiental.
O selo verde, ele surgiu na esteira de um artigo muito famoso, que foi o Rotten Apples of Agribusiness. Foi um artigo escrito por vários professores mostrando que a gente tinha um problema muito sério de conformidade de dados públicos dentro do Brasil. E que a gente precisava de mais transparência, mais rastreabilidade para mostrar que, na verdade, e é o caso de Minas Gerais, o produtor é que produz sim com conformidade, cumprindo a legislação ambiental e as outras legislações. Selo Verde é uma plataforma pública e gratuita, foi apoiada pela União Europeia por recursos do Alinvest Verde e qualquer produtor pode acessá-la, só inserir o número CAR. Hoje ela cobre, só em Minas Gerais, todos os cadastros ambientais rurais, que são mais de 1.100.000.
O Estado atende a critérios de regulação europeia com mais de 90% das propriedades rurais mineiras regulares. Tanto é que Minas Gerais embarcou para a Itália no mês passado 360 sacas de 60 quilos de café especial com a chancela do selo verde. Produzir com sustentabilidade é uma prática do produtor sério no campo. Anderson Fernandes do Carmo é produtor de batata doce em Belo Vale e revela o que acha que deve ser um bom cuidado com o meio ambiente.
Para o produtor, creio que seja cuidar bem do solo, né? Nós temos que cuidar da nossa terra, não só da nossa, que a gente até arrenda alguns terrenos para ficar mudando, porque é igual, principalmente a batata doce, você não pode ficar repetindo a cultura muito tempo. Aí a gente costuma arrendar alguns terrenos, então a gente tenta sempre cuidando o máximo que a gente puder de todo o terreno, que seja ele alugado, seja ele próprio, pra gente estar produzindo.
Aloísio dos Santos Eloy é produtor de banana em Nova União e destaca que uma coisa é certa: mais interessado em proteger o meio ambiente é o produtor.
A gente tem que conservar o solo, né? Porque dele nós tiramos a sobrevivência, não só nossa, né? De quase toda a população, né? Que agrega muita coisa, né? A gente tem que, além de produzir, preservar o solo, com certeza, porque a água é fundamental, né? Porque a escassez de água que está sendo praticamente mundial hoje, a depredação do meio ambiente, igual aconteceu, a gente tem que tentar preservar, né?
Nilson Martins Alves, produtor em Jaíba, reforça que o cuidado e o zelo com o meio ambiente devem ser seguidos e levados a sério por todos os produtores.
Água com economia, com responsabilidade, adubação bacana também, então é isso aí. Então todo produtor rural tem que ter essa possibilidade. E lá, graças a Deus, nós temos.
Repórter Fabiano Frade.
7h36, rápido intervalo, na volta você acompanha. Após crise envolvendo o Banco Master, nova pesquisa aponta queda de Flávio Bolsonaro na disputa pela presidência.
Em jogo decisivo, o Cruzeiro enfrenta hoje o Boca Juniors em busca de classificação às oitavas da Libertadores.
E ainda mais repercussões da convocação da seleção para a Copa do Mundo.
Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar.
Ei, você tem uma empresa e está perdendo produção por conta das constantes faltas de energia? Que tal dar um basta nisso? Conte com a G-Service quando o assunto é gerador de energia. Autorizada MWM Geradores. Não perca esta oportunidade. Compre seu gerador MWM em até 6 vezes sem juros, direto com a fábrica. Consulte condições de aprovação. Ligue 31-41-41-3212. G-Service Geradores.
já tá de pé. Põe a água no fogo, prepara o café. No chão a enxada, no peito o suor. Se o desafio é grande, a fé é maior. Quem vive no campo sabe bem. Que aperta, a lida é bruta, a colheita é incerta, mas ele não espera a sorte chegar, aprende, pratica e cresce, faz o destino mudar. Quem vive no campo sabe bem que pra colher tem que plantar, que pra plantar tem que aprender, e pra aprender tem o Senar.
A camisa verde do Senar é o braço direito do produtor. São mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural. É tecnologia e gestão na prática para transformar a vida no campo. Porque para crescer, tem que aprender.
E para aprender, tem o Senar.
Sistema Faeng Senar e Sindicatos Rurais. A camisa verde que transforma.
7h39.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emipi. Seu caminho importa.
Mais um acidente no anel rodoviário, é isso, Isabela Gouveia? Se sim, qual ponto?
Isso mesmo, Viegas, nas proximidades da estação São Gabriel, tem um acidente na alça de acesso que sai do anel rodoviário para pegar a Avenida Cristiano Machado, ao lado da estação São Gabriel, região nordeste de Belo Horizonte, no sentido Rio de Janeiro. Tem também nesse mesmo ponto, na pista principal, um caminhão com defeito na chegada ao viaduto da Cristiano Machado, no anel rodoviário, no sentido Rio de Janeiro. Por isso, o motorista enfrenta cerca de 2 quilômetros de congestionamento. Neste ponto, no sentido Vitória, o anel rodoviário apresenta trânsito livre. Volto com vocês.
7h40. Uma nova pesquisa Atlas Bloomberg, divulgada hoje, aponta queda no desempenho do senador Flávio Bolsonaro para as eleições presidenciais de outubro.
O recuo ocorre após a repercussão das revelações envolvendo trocas de mensagens e ligações do parlamentar com o banqueiro Daniel Vorcaro, relacionadas ao financiamento de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Segundo o levantamento, Flávio Bolsonaro caiu cerca de 6 pontos percentuais em um cenário de segundo turno contra o presidente Lula.
Na nova rodada da pesquisa, o petista aparece à frente do parlamentar, revertendo o cenário de empate técnico registrado em levantamentos anteriores.
Os dados da Atlas Bloomberg indicam que Flávio caiu de 47,8% para 41,8% das intenções de voto em um eventual segundo turno, enquanto Lula chegou a 48,9%.
Lula ainda lidera outras 4 simulações de segundo turno contra os ex-governadores Romeu Zema e Ronaldo Caiado, o coordenador do MBL, Renan Santos, além de Jair Bolsonaro, que se encontra inelegível por tentativa de golpe de Estado.
A pesquisa Atlas Bloomberg ouviu pouco mais de 5 mil pessoas entre os dias 13 e 18 agora de maio até ontem. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
Agora 7h41.
Agora no Jornal da Itatiaia, as últimas notícias do esporte.
Acabou o mistério. Neymar foi convocado para a Copa 2026. Vai ali completar o time da seleção brasileira. Mas o técnico foi muito cauteloso. Pode jogar, assim como os outros também podem entrar em campo. Não é isso, Natália Fiuza? Conta mais. Bom dia.
Ei, Fernanda, bom dia, viu? Meu abraço a você, a quem nos acompanha aqui no Jornal da Itatiaia. Ontem foi um dia de muita expectativa, né? Para conhecermos finalmente os 26 jogadores convocados pelo técnico Carlo Ancelotti para a disputa da Copa do Mundo. E sim, a grande novidade, surpresa dessa lista, se assim podemos dizer, foi a presença do Neymar. Carlo Ancelotti deixou claro que conta com o Neymar, como conta com todos os demais, que ele não terá, digamos assim, cadeira cativa no time, que a sua condição de titular depende dele próprio, né? Do que ele vai mostrar nos treinamentos, do que ele vai mostrar dentro do campo. Então, Ancelotti convoca Neymar, mas deixa claro que o camisa 10 da seleção vai ter que buscar trabalhar para recuperar o seu protagonismo, né? Lembrando que o Neymar já está afastado da seleção há alguns anos. Repórter Wellington Campos conosco aqui no Jornal da Itatiaia para trazer mais detalhes sobre essa situação do Neymar e também dos demais convocados, né? Já estamos aí na contagem regressiva para a Copa do Mundo e o Neymar tá dentro com a seleção, Wellington.
Natália Fiuza, faltam 23 dias para a Copa do Mundo e o nome de Neymar foi a boa novidade da seleção brasileira. Técnico Ancelotti convocou os goleiros Alisson, Ederson e o Everton do Grêmio. Laterais Wesley, que está no Roma, Danilo, Douglas Santos e Alexandro. Os zagueiros Ibanhas, Bremer, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Léo Pereira. Jogadores de meio campo, Bruno Guimarães, Casimiro, Fabinho, ex-Fluminense, Danilo, do Botafogo e Lucas Paquetá. Atacantes Neymar, Endrick, Rayan, Gabriel Martinelli, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vinícius Júnior, Rafinha e Igor Thiago, ex-Cruzeiro. Natália Fiuza.
Muito obrigada, Wellington, pelas informações. Neymar e os outros 25 convocados, né, para a Copa do Mundo vão se apresentar à seleção no dia 27 deste mês na Granja Comari, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. No dia 31, lembrando, tem um amistoso do Brasil contra Panamá no Maracanã, né? Será a oportunidade aí da torcida se despedir da seleção, que embarca para os Estados Unidos no dia 1º de junho. Antes da estreia na Copa, no dia 13 contra Marrocos, a seleção fará um outro amistoso preparatório, já em território estadunidense, contra o Egito no dia 6 de junho. É o caminho aí para o técnico Carlo Ancelotti preparar então o Brasil para esse desafio, o Brasil sonhando aí com o seu hexacampeonato. Vamos falar também de Copa Libertadores, porque hoje é uma noite importante para o torcedor do Cruzeiro. O time celeste vai enfrentar o Boca Juniors às 9:30, lá em Buenos Aires, na La Bombonera. É um jogo decisivo nesse grupo D da Libertadores, que é o grupo mais equilibrado, é chamado o grupo da morte. O Cruzeiro quer vencer o Boca mais uma vez, né? Já foi superior na partida em Belo Horizonte e assim retomar a liderança da chave. Vamos a Buenos Aires, na Argentina. Repórter Rubem Júnior já conosco para trazer a dúvida nesse setor ofensivo, que é a grande dúvida do técnico Arthur Jorge para escalar o Cruzeiro para logo mais esse duelo decisivo. Não é isso, Rubem Júnior?
O Cruzeiro que entra em campo esta noite, 9:30 contra o Boca em La Bombonera. Lembrando, o Cruzeiro fora de casa na Copa Libertadores ainda não perdeu. Teve vitória para cima do Barcelona de Guayaquil, empate contra a Católica e quem sabe um bom resultado hoje para colocar um pé na próxima fase da Copa Libertadores. Arroyo cumpre suspensão. Para a vaga dele, Sinisterra larga na frente. Tem também as opções do Kenji e do próprio Bruno Rodrigues. Neyser Villarreal, que ficou de fora da partida contra o Palmeiras por conta daquela pancada contra o goleiro do Goiás, o Tadeu, também está com a delegação. É o Cruzeiro, o provável time com Otávio, Fagner, Fabrício, Bruno, Jonathan Jesus e Kaique, Romero, Christian, Gerson com Matheus Pereira, o KJ e Sinisterra. Também corre por fora o jovem Kaique Kenji, que vem ganhando várias oportunidades com o técnico Arthur Jorge. Tá certo, bom dia!
Tá certo, Rubens. Bom dia. Nossa jornada esportiva para Boca e Cruzeiro hoje já a partir das 8:00 PM. Além do time celeste, o Fluminense também estará em campo por essa quinta rodada da fase de grupos da Libertadores e a situação do time carioca não é nada fácil. O Fluminense vai enfrentar o Bolívar às 7:00 PM no Maracanã. Torcida se mobilizando, o Maracanã vai estar lotado, porque se o Fluminense não vencer a partida de hoje, estará aí praticamente eliminado da Libertadores de maneira precoce. O Flu é o último colocado do grupo C, tem só 2 pontos, ainda não venceu na competição. Copa Sul-Americana, nós teremos hoje o São Paulo jogando contra o Milionários da Colômbia no Morumbis às 9:30 PM. São Paulo lidera o seu grupo lá na Copa Sul-Americana. Partida de logo mais marcará também a reestreia do técnico Dorival Júnior, que volta ao São Paulo após a demissão do técnico Roger Machado. O Atlético vai jogar na Sul-Americana somente na quinta-feira contra o Cienciano na Arena MRV. Galo terá 2 compromissos em casa para fechar essa primeira fase aí da Copa Sul-Americana e esse jogo de quinta é fundamental para seguir buscando a classificação. Não é isso, Cláudio Rezende?
É, o jogo de quinta-feira contra o Cienciano é chave para a classificação do Atlético rumo ao mata-mata da Copa Sul-Americana. E como primeiro critério de desempate, se duas equipes estiverem com o mesmo número de pontos, é o confronto direto se o Atlético puder vencer. Por mais de um gol de diferença, ele sai na frente, porque o Cienciano venceu o Galo no Peru por um gol de diferença. Os dois compromissos são em casa, na Arena MRV. Nesta quinta, contra o Cienciano, e na outra semana, diante do Puerto Cabello. Guilherme Alves, apresentado como novo diretor técnico, fez o primeiro pedido. Vai morar nas próximas semanas no hotel da Cidade do Galo.
Obrigada, Cláudio, pelas informações. As notícias do esporte aqui com o Natiusa no Jornal da Itatiaia. Volto com você, viu, Eustáquio? Boa terça-feira.
Para você também, Nath. 7h48, no próximo bloco, noticiário internacional. Trump suspende ações planejadas contra o Irã.
Ataques israelenses matam mais de 3 mil pessoas no Líbano.
Tiroteio deixa mortos e feridos na Espanha.
Você passa o dia inteiro no computador e no fim do dia seus olhos estão pedindo socorro? O problema pode ser a luz azul das telas. A solução está nas óticas Carijós. Chegou a super promoção em lentes com filtro azul. Multifocal que escurece ao sol com filtro azul, só R$10,45,90. E lentes para longe ou para perto com filtro azul por apenas R$149,90. Óticas Carijós. São 11 lojas no centro de BH e o estacionamento é por nossa conta.
Óticas Carijós, a solução para você.
Desculpe, não consegui.
Eu fiz alguma coisa de errado?
Não, não. Só tô muito sem graça, constrangido. Falhei novamente.
Calma, você vai conseguir.
Perder a força durante a relação pode ser o primeiro sintoma de disfunção erétil. Procure ajuda logo no início, evitando o agravamento do problema. Clínica Alphamen, sucesso na cama. clinicaalphamen.com.br 25267676. Responsável técnico, Dr. Carlos Pacheco, CRM 63914.
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
O Agora Tem Especialistas já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS, Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Nova Lima prova mais uma vez que é a terra de oportunidades e entra para o top 5 do Índice de Ecossistemas de Impacto do Brasil nos eixos sociocultural e econômico-empresarial. Esse é só mais um reconhecimento que soma aos muitos outros já conquistados pela nossa cidade. Nona melhor qualidade de vida do país, sexto lugar em sustentabilidade fiscal e o quarto município mais seguro de Minas. Saiba mais em novalima.mg.gov.br. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
Leve precinho campeão açaí para suas festas.
Açaí feito com paleta bovina resfriada, friboi peça quilo, R$32,90. Arroz branco tipo 1, pato sul pacote 5 quilos, R$15,90. Café extra forte tradicional, pilão pacote 500 gramas, R$23,90. Papel higiênico neutro, folha simples, mini bianco pacote 12 rolos de 60 metros, R$15,90. Lava roupa sem pó, homo tipos pacote 2 quilos e 400 gramas, R$25,90.
Leve o açaí com você.
Ofertas válidas de 18 a 24 de maio de 2026 para as lojas de todo o estado de Minas Gerais, ou enquanto durarem os estoques.
9 para as 8.
Itatiaia Internacional.
A polícia da Espanha prende o suspeito do ataque a tiros que deixou 2 mortos e 4 feridos no sul da Espanha.
Segundo autoridades espanholas, um homem de 25 anos se entregou à polícia nesta manhã. As primeiras investigações apontam que os 2 mortos seriam os pais do atirador.
Entre os feridos estão um bebê de 7 meses, filho do suspeito, que permanece em estado crítico, além de uma criança de 2 anos, uma mulher em estado grave e um homem de 60 anos.
Ainda não há informações sobre os motivos do ataque.
Os Estados Unidos decidem suspender hoje os ataques planejados contra o Irã. Luísa Ramos.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ter cancelado no último momento um novo ataque que estaria planejado para esta terça-feira contra o Irã, em resposta a um pedido de líderes de países do Golfo. Segundo ele, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos consideram que um acordo é possível. Trump mencionou, na segunda, negociações sérias com o Teerã, afirmando que existem chances muito boas de chegar a um acordo. O presidente americano, no entanto, garantiu que os Estados Unidos estão prontos para lançar um ataque total e em grande escala contra o Irã a qualquer momento, caso um acordo aceitável não seja alcançado. A situação da pandemia de ebola na República Democrática do Congo, que já causou 131 mortes confirmadas e 513 casos suspeitos, é tema central de uma reunião do Comitê de Emergência da Organização Mundial da Saúde nesta terça. Correspondentes na capital congolesa noticiaram o sequenciamento da nova cepa letal do vírus ebola, a bundibugio, pelo Instituto Nacional de Pesquisa Biomédica de Kinshasa, que não tem relação com as duas epidemias anteriores de 2007 e 2012. Segundo especialistas, as suspeitas recaem sobre uma nova transmissão de animal para ser humano.
Um novo balanço divulgado aponta que os ataques israelenses no Líbano já deixaram mais de 3 mil mortos desde o início da ofensiva em março deste ano.
Segundo o Ministério da Saúde libanês, mais de 9 mil pessoas ficaram feridas desde o agravamento do conflito. Entre as vítimas estão centenas de crianças e profissionais da saúde.
Faltam 7 minutos para as 8. No próximo bloco, de volta às notícias do Brasil. INSS começa a enviar alertas para aposentados sobre a prova de vida.
Atenção quem gosta de comer bem e economizar. Conheça o Duo Gourmet, o app que te dá 2 pratos pelo preço de 1 nos melhores restaurantes do Brasil. E não é só isso. Aproveite descontos em experiências, lazer e viagens. Por um valor menos que o de um jantar, o Duo já se paga nas primeiras utilizações. Baixe o app e comece a economizar agora mesmo. Duo Gourmet. Aproveite mais, pagando menos.
Chegou sua chance de sair de Fiat Zero na estrada Fiat.